Voltamos a apresentar Central Manhã.
Esse é o Central Manhã aqui na sua rádio, na sua televisão e no canal Central de Notícias Brasil. Muito obrigado a todos vocês que nos acompanham e não esqueçam desse recado aqui. Você que anda se sentindo moleza no corpo, fraqueza, indisposição, não tem vontade de trabalhar e nem mesmo de se divertir, você pode procurar na farmácia mais próxima da sua residência, você pode procurar Rubrax. Rubrax tem todas as vitaminas que o nosso organismo precisa. Por causa disso, porque nós, a nossa alimentação é cada vez mais precária, cheia de agrotóxicos e de outros produtos, e aí o nosso organismo fica com deficiência de algumas vitaminas. E o Rubrax é um complexo vitamínico. Ó, até tô aqui com o Rubrax aqui, não sai da... Ó, tá aí, ó, Rubrax. Ele não sai... da nossa dose diária, né? Porque ele tem vitaminas de A a Z. E aí ele supre essas carências que nós temos. Aí ajuda a combater a gripe, o mal-estar, a moleza no corpo, queda de cabelo, unhas enfraquecidas. Todos esses problemas, o Rubrax ajuda a resolver. Rubrax dá mais vitalidade ao homem, aquela energia que você precisa, e também para a mulher, faz com que você se sinta mais saudável e ele estimula, você tem uma estima mais elevada. Aqueles projetos que você só fica com ele na cabeça e nunca tem coragem de arregaçar as mangas para levantar e resolver, quando você começa a tomar um Rubrax, aí você acorda cedo. O que tem para resolver aqui que eu estou num ponto? Né? Recupere sua qualidade de vida com apenas uma cápsula por dia, não precisa mais do que isso. Rubrax tem uma, não tem contraindicação, porque é um produto natural. Tudo que nosso organismo precisa, a natureza está com
pode
ela.
Pode ser tomado do adolescente ou idoso.
Não precisa esses produtos químicos que você toma para ficar bom de uma coisa e adoece
mas
de outra.
Mas e quem é diabético?
Quem é diabético pode tomar também, que é um produto natural, sem contraindicação. O telefone para você falar agora com o pessoal e quiser mais informação sobre o Rubrax é o 989-8606-3142. Se você disser que ouviu aqui no Central Manhã, aí eles... Eu ouvi no Central Manhã e eles disseram lá que se eu dissesse que era no Central Manhã, você ia me dar um desconto bom.
Tem desconto,
bom,
né? Tem desconto.
E aí eles mandam deixar na sua casa. Se você mora lá em Sucupira do Norte, 525 quilômetros, e ainda diz assim, como é que eu vou comprar o Rubrax se não tem aqui ainda na farmácia? E lá em Sucupira do Norte vai ter farmáciazinha para vender o Rubrax.
Mas
eu não quero esperar. Aí você liga e aí o pessoal da Alifarma vai pegar o seu endereço, tudo certinho, vai mandar direto para a sua residência.
Pronto.
Rubrax é um produto natural com a garantia Alifarma. Saúde para toda a sua família. Adilson Souza. Adilson Souza, não sei se ele já tomou o Rubrax, mas ele acorda todo dia com vontade de trabalhar. Olha aí, ó. Adilson Souza, diretamente. Essa área aí é da... É qual essa área que você está? Está um pouco escuro aí, amanheceu dia ainda.
É a catedral, né? É a catedral.
Não, bom dia. É a Capela Rainha da Paz, no começo do Eixão aqui, sentido a Esplanada dos Ministérios. Estou bem no comecinho mesmo, saindo ali da EBR-020, quem sai da BR que vem de Taguatinga, sentido já a Esplanada dos Ministérios. Daqui a pouco a gente vai estar lá no Centro de Convenção de Lisboa de Guimarães.
Você procurou uma sombrinha, a luz está atrás de você, está um pouquinho ofuscada a imagem, mas dá para... Olha aí, quando você se aproximou, melhorou.
Agora está melhor, agora
melhorou.
Sim.
Melhorou, quer ver seus olhos.
É. Isso. Muito bem. Isso muito mesmo, bem, aqui dia. É a Capela Rainha da Paz, e a gente está aqui justamente para falar mais um pouco sobre essa questão da morte do Papa Francisco, onde ele deixou um testamento, Humberto. E a gente quer destacar aqui algumas qualidades, né, e características do Papa Francisco que comove o mundo inteiro. Ele que foi totalmente revolucionário, a favor de causas sociais, defensor inclusive dos moradores de periferia. Faz parte da história dele na Argentina, quando ainda bispo por lá, ele sempre estava presente nas palafitas, nas periferias de Buenos Aires, fazendo o trabalho dele de evangelização. O Papa Francisco também foi contra a misoginia, defendeu a várias questões, inclusive da natureza, a Amazônia. Antes de acontecer alguns eventos em defesa da Amazônia, ele já fez doações para o governo brasileiro, algumas ONGs, e inclusive para a COP30, né? Já fez uma doação de US$1 milhão aí, de euros para o governo realizar esse trabalho, né? Na verdade, algumas ONGs em defesa da Amazônia. Mas também dizer que o Papa Francisco deixou um testamento falando da sua forma de como ele gostaria de ser sepultado. Cada Papa tem o direito de fazer, e ele decretou algumas mudanças, né? Lembrando que ele pretende ser enterrado apenas em um caixão simples, caixão de madeira tipo carvalho. Ele também terá o seu anel quebrado como rotina, rito de todos os papas. Quando falece, o anel ele não é passado para outro papa, ele é quebrado. E sim, é uma das regras do rito. Também para o enterro, ele será enterrado em uma capela de Santa Maria Maior, que fica a 3 quilômetros da capela de São Pedro, onde é o local que ele sempre fez as orações dele em devoção a Maria Santíssima. Ele será o primeiro papa enterrado nesta capela. Papa Francisco também será velado a partir de hoje, já à disposição da população lá na capela São Pedro. Ontem, o dia todo, foi para os cardeais, um velório fechado para a comunidade católica. Papa Francisco deixou um legado para muitos, inclusive a controvérsia lá na Argentina, que ele, depois de Papa, não visitou o Estado, segundo algumas teorias, e que, para não ser confundido com o mundo político, com alguns políticos da cidade, do Estado, da capital, todo o país da Argentina. Então, ele não quis fazer essa preferência para nenhum dos política, até porque ele teve uma vida de defensor e defendendo os menos favorecidos, e ele tinha um lado político sim lá naquele país. Adil. E só lembrando que para o conclave, Humberto, existe uma expectativa de muitos nomes citados. São 5 nomes, 2 da África, né, da Ásia, da América dos Estados Unidos, também um da Itália e um da Europa, né, 2 da Europa. E esses 5 estão cotados, só que do Brasil, 7 cardeais estarão à disposição, né, estão com a idade, né, já completa para fazer essa votação. Eles estarão indo na próxima semana para a Roma. Apenas Dom Orani Tepete já está em Marseille da madrugada de hoje para Roma, onde vai participar do velório. Os outros 7 cardeais brasileiros que votam no conclave, a gente até tem as imagens aí, James, nós mandamos, é o Dom Orani Tepete, do Rio de Janeiro, Dom Sérgio Rocha, da Bahia, Dom Leonardo Steiner, de Manaus, Paulo César, daqui de Brasília, aqui do Sérgio de Brasília, o Dom Jaime Spiller, de Porto Alegre, também o Dom de Luxéria, de São Paulo, e João Braz, de Santa Catarina. A gente lembra que o Dom Sérgio Rocha, ele passou pela diocese de... aí estão eles, os 7, ele passou pela diocese de Teresina, lá em uma das cidades, né, do Piauí, uma diocese do Piauí. E ele lá tem muita ligação, segundo já a entrevista com ele, ele confirmou que o Papa Francisco ligava muito para ele, quase toda semana recebia uma ligação. Então há uma grande murmúrio, né, uma grande informação de que seria possível estar com um texto, o nome desse cardeal brasileiro. Eles acreditam que é uma amizade muito próxima, e sabe-se que não é uma eleição política, é uma eleição de muita responsabilidade. Então a fumaça branca só será anunciada depois de uma eleição dos 135 cardeais, que apenas precisa de um terço para que a fumaça branca suba. Se não for menos de um terço, haverá fumaça negra, fumaça preta, e aí continua a votação, como aconteceu para a eleição do Papa Francisco. Lembrando que o Papa Francisco pediu um enterro simples, né, nessa capela de Santa Maria Maior, e apenas ele pretende que seja colocado mesmo na terra, diferente dos outros que estão guardados em 3 espécies de caixotes, um de bronze, um de prata e depois o de madeira. Ele pediu que ficasse apenas no caixão de madeira e o velório será também próximo ao público, numa altura de que as pessoas possam vê-lo com o caixão aberto, diferente de outros ritos da igreja, conforme o Vaticano tem feito nos últimos velórios.
Adilson, você está ouvindo a gente?
Lembrando que nós estamos com imagens ao vivo, direto da Praça de São Pedro, com a CNN, são imagens da CNN ao vivo nesse momento, a movimentação na Praça de São Pedro, onde acontece aí todo o ritual de velório do Papa Francisco, que é um Papa argentino com características que bem diferenciadas dos demais papas. Foi o primeiro Papa que teve a coragem de, dentro da Igreja Católica, como principal líder da Igreja Católica, principal autoridade máxima da Igreja Católica, defender a igualdade entre gays, pessoas com outras opções sexuais, também defender, teve a opção de defender os pobres, de colocar gays e mulheres como seres humanos, que devem ser tratados como seres humanos iguais a todo mundo, que precisa ter o mesmo tratamento.
E o Papa Francisco também levou muito a pauta do meio ambiente.
Isso defendeu também o meio ambiente. Então eu queria que você permanecesse aí, mas a gente chamasse também quem vai destacar para nós algumas características que ficarão do Papa João, do Papa Francisco, o Genésio Araújo Júnior.
Fomos acostumados com papas que rezavam por nossos pecados. Papa Francisco pedia que se rezasse por ele. O Papa que se dizia pecador foi o primeiro latino-americano a chefiar a igreja. Foi o primeiro da ordem jesuíta, aquela ordem que foi expulsa de todas as colônias de Portugal por cuidar de índio, da educação e da economia. Foi o primeiro a caminhar sozinho e nos abençoar durante uma pandemia, em plena Praça de São Pedro. O primeiro que foi a Ur, cidade de Abraão, que deu origem a três religiões, judaica, católica e islâmica. Ele parece que combinou com Deus e nos deixou logo após a Páscoa. Ele morreu o dia seguinte em que recebeu o convertido J.D. Vance, vice-presidente dos Estados Unidos. Francisco é contra tudo o que o trumpismo representa. Ele era o Papa dos pobres, do acolhimento, e que dizia ser pecado não cuidar do planeta, morada de todos nós. O trumpismo dos bilionários, do maltrato e da indiferença ambiental. Francisco incomodava a direita e a esquerda, mas deixa uma igreja melhor em meio ao mundo pior. Francisco não era o líder de uma religião, era um líder do mundo. Sua imensa dignidade e preocupação com o que importava verdadeiramente incomodava profundamente os que não entendiam o planeta. Foi Genésio Araújo Júnior, de Brasília.
Muito bem sintetizado aí pelo Genésio Araújo Júnior, não é isso, Adilson?
Isso mesmo, grandes características deixou, marcou para a história esse grande líder religioso que teve aproximação, como bem disse o Genésio Araújo Júnior, com todas as religiões, desde os xiitas, a Igreja Ortodoxa. Foi o primeiro em várias outras aproximações, diferente daqueles que eram descendentes de reis, né, de alguns reinados no passado. Papa Francisco demonstrou a humildade, a simplicidade e fica o legado, né, já como um Papa que percorreu o mundo levando esse sorriso, essa simplicidade para caracterizar que a paz e o amor é a preferência na Escritura, no que diz a Bíblia. Jesus pregou o amor e ele também deixou isso bem claro, principalmente com o seu nome, levantando a bandeira de Francisco, o italiano São Francisco, né, de Assis, que fez uma defesa da natureza e ele também defendia. Essa é a nossa participação. Daqui a pouco a gente vai para o encontro da União de Vereadores aqui em Brasília, do Centro de Convenção Luiz Guimarães, e amanhã a gente traz detalhes da participação. Vamos encontrar, sim, alguns vereadores maranhenses que estão por aqui. De Brasília, Adilson Souza, de volta para o Central Amanhã.
Muito obrigado.
Muito obrigado, repórter Edilson Souza, o ex-presidente, aliás, o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva, confirmou que vai participar do velório da despedida do Papa Francisco. Ele que esteve por 5 vezes visitando o Papa, esteve com o Papa durante 5 vezes, agora confirmou que também vai. Há uma expectativa agora de quem são os convidados de Lula para participar lá das despedidas do Papa João Paulo II.
E o Adilson Souza falou sobre os brasileiros cardeais que estarão presentes no conclave para a eleição do novo Papa, e existem dois brasileiros que estão cotados para serem votados numa possibilidade de serem Papa. O Leonardo Ulrich Steiner, brasileiro, primeiro cardeal da Amazônia, e tem também o Sérgio da Rocha, brasileiro, arcebispo de Salvador. São dois nomes
cotados. Não é?
Estamos apresentando Central Manhã.
Novos caminhos para o portal de entrada da nossa maior beleza natural, o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. Agora, com acesso mais fácil, que vai impactar positivamente moradores e turistas, com a nova ponte sobre o Rio Preguiças, em Barreirinhas.
A obra da ponte do governo vai facilitar para nós, é muitas coisas, bom demais, também é nada certo. Porque antigamente era uma loucura, agora está top, show de bola.
Olha, gente, com essa nova ponte, eu não vou precisar mais fazer esse percurso, pois o transporte vai me deixar até na porta de casa.
Serão mais de 15 mil moradores beneficiados que residem no percurso que leva às dunas e lagoas. É a história do turismo maranhense, ganhando novos caminhos. É o governo do Maranhão trabalhando para todos.